E aí, tudo bem, Rafa? Estamos aqui de novo. Obrigado por ter aceitado o convite. Como é que está a sua expectativa para hoje?
Tudo certo? Beleza, Luca? Tranquilo comigo por aqui em
Beleza.
São Paulo? Tudo certo, tranquilo, vamos nessa. Vamos nessa mais uma
Rio de Janeiro
vez.
também está ótimo. Então, a gente vai falar sobre Paisagem, né, que é o último lançamento de vocês, da Canduras.
Sim.
E essa música é descrita como uma jornada pessoal na sua, envolvendo dúvidas, reflexões. Eu queria saber o que inspirou especificamente você para escrever essa música durante sua viagem a Buenos Aires.
Cara, é interessante essa pergunta que você faz. Essa música, ela é a primeira de uma trilogia que a gente está chamando, né? De outras três, outras duas, né? Na realidade, são três no total, canções que se conversam e que falam sobre paisagem, né? A observação sobre alguma coisa. Essa música, eu já estava escrevendo ela. Há alguns meses atrás, eu estava com algumas ideias, especialmente em relação à melodia. Eu até cheguei a levar para o pessoal em alguns ensaios. O Thomas me ajudou bastante, o André e o Junão também. A ideia que eu tinha era criar uma ambiência, um ambiente que fosse que gerasse essa dúvida, né? Que tivesse uma coisa meio enigmática no ar. Então, depois já da melodia feita, eu decidi escrever alguma coisa que fizesse sentido para encaixar nessa melodia. E aí eu resolvi falar um pouco sobre sonhos, deixei uma coisa assim meio na dúvida, e acho que ficou legal, ficou interessante essa ausência de explicação.
Bacana. E sobre sonhos, Paisagem, ela tem uma sonoridade psicodélica, né, indie, que mantém a pegada energética do álbum anterior, que é Tudo Vira Moda. Como vocês equilibram essa inovação sonora com a essência da banda em cada projeto? Como é que vocês chegam até essa combinação?
Putz, cara, muito, muito difícil de responder isso, mas
Obrigado.
realmente é uma continuação mesmo, né? Entre o nosso segundo disco, que foi lançado agora no segundo semestre de 2023, e esse início de projeto em 2024, né? Eu acho que, no caso do Paisagem, a nossa intenção foi montar um conjunto de músicas, são três, que a base principal fosse feita por nós quatro, né? Eu, Júnior Bride, André Beduré e o Thomas Marra. Porque no disco Tudo Vira Moda, a gente resolveu fazer uma coisa assim com vários outros elementos, né? Então tem trompete, tem saxofones, tem trombone, tem um monte de coisa. No caso do Paisagem, a gente resolveu fazer uma coisa principalmente com nós quatro. Até tem um sintetizador e tal. Mas essa foi a ideia, né? Nós quatro no estúdio, compondo e fazendo juntos. E o lance da psicodelia, realmente ela ficou bem evidente, acho que pelos acordes, né? Os acordes são todos assim, levando, caminhando para esse lado mais psicodélico, os arranjos também, e a letra, né? Foi tudo assim, feito para ficar com essa cara psicodélica.
A próxima pergunta era até sobre isso, no caso, que é falar um pouco sobre o processo criativo por trás, justamente dos arranjos e dos efeitos usados na guitarra, dos sintetizadores. Vocês chegaram nisso juntos, nesse caso, e acabou combinando também com a questão, né, de falar sobre sonhos, né, de uma certa forma.
Exatamente. A ideia, assim, nossa foi minha, né? Quando estava escrevendo a letra, era falar sobre sonhos. E eu fiz essa música assim que cheguei ali na minha viagem para Buenos Aires de férias. Foi, assim, uma coisa bem de bate-pronto. E no caso das guitarras, assim, o Thomas Marra, ele é craque nisso, assim, ele é muito bom. Ele rapidamente entendeu a ideia e ele conseguiu criar assim um ambiente muito, muito foda, assim, né? Então as guitarras são cheias de reverb, algumas guitarras você até acha que é sintetizador, mas é guitarra. E ele que colocou também, depois que a gente tinha gravado nós quatro no estúdio Parede Meia em São Paulo, no Sumaré, ele que colocou ali os teclados, né, os sintetizadores e tal. Então foi essa é um mérito muito do Thomas Marra. E a gente arranjou junto, né? O André Bedure, que foi o produtor musical do nosso disco anterior e é o nosso baixista, também ali tomou a frente na hora da gente fazer as bases no estúdio. E acho que foi mais ou menos por aí.
Legal. É, como você falou, foi uma composição rápida, né? Você acabou de chegar em Buenos Aires e já compôs. É, nesse caso, esse tipo de composição rápida é comum para você? Ou esse single foi uma exceção que acabou batendo ali na hora?
Não, acho que foi uma coisa que acabou batendo. Eu costumo escrever bastante, mas às vezes as coisas demoram. Eu mesmo falo, putz, não tá tão legal ainda, e fico ali maturando, demoro bastante tempo, assim. Ultimamente tem sido assim, sem pressa nenhuma. Mas nesse caso foi natural, foi uma coisa que surgiu rápida, tanto no estúdio, nós quatro, a gente rapidamente tocou a música e o processo da letra também foi rápido.
Sim. E eu tô tentando tocar mais no assunto que não foi falado na primeira entrevista, né? Apesar do pessoal pode estar vendo essa primeira, né? Essa agora, mas tem uma outra em janeiro. É, mas
Boa.
aproveitando, repetindo a pergunta, como é que costuma nascer uma música do Canduras? É uma composição entre vocês ou cada um dá um pitaco na letra? Como funciona?
Cara, muito boa essa pergunta. No começo da banda, era um processo, acho, bem meu. Eu fazia música e depois a gente arranjava, mas era uma coisa que surgia muito comigo. Sempre com o mérito de todo mundo, mas surgia, eu sentia que surgia muito a partir da minha presença na banda. Agora, a gente vive um momento bem legal, assim, interessante, que é de um processo coletivo mesmo, muito bom de produção, né? Então, eu continuo escrevendo, fazendo as músicas, mas o Thomas também é compositor, inclusive uma das músicas que a gente vai lançar em breve é uma composição dele. O André Bedure também é compositor, inclusive ele lançou um disco há 2 anos atrás, muito bom, que tem Zé Cabaleiro, enfim, muita gente boa gravou no disco dele, a Ana Clara Fischer também, Lô Borges, então ele também compõe muito bem, e o Júnior Bridge também, cada vez mais. Então é um processo que tem sido cada vez mais coletivo. Às vezes eu faço, mas a gente leva para o estúdio, arranja todo mundo. E às vezes eles falam, não, isso aqui não está tão legal, o que você acha de usar essa palavra e não aquela? Então, cada vez mais a gente está fazendo as coisas juntos, inclusive as letras também, eles estão dando vários pitacos, que eu acho ótimo.
E falando nessa mudança que teve, né? Você acabou de falar que no início era mais você, para hoje. É, vocês têm quase uma década de trajetória, né? E como vocês perceberam, de uma forma geral, a evolução da Canduras no cenário independente da música? Você acha que mais mudou em vocês?
Ah, assim, muita coisa mudou, né? Em nós, e muita coisa mudou também no cenário independente. A gente tá mais velho, né? Eu tô mais cansado, tô trabalhando pra caramba, tá todo mundo também na correria. Daqui a pouco vou começar a ter uns cabelos brancos, por enquanto ainda não, vai demorar, tô jovem ainda.
Também tá bem curioso.
Mas. Na próxima década, talvez. Mas assim, o que eu acho é que a gente tem menos pressa hoje, o que eu acho que para a produção artística é ótimo. A gente faz as coisas como a gente acha que tem que fazer, e às vezes a gente diz não para oportunidades que são boas, mas que a gente acha que não tem que acontecer. Então, isso eu acho que é um processo de amadurecimento da banda que é bom do ponto de vista artístico. Eu acho também que o cenário está cada vez mais assim difícil para quem está no independente, porque o que, bom, quem trabalha com comunicação sabe disso, né? As plataformas digitais e as redes sociais cada vez entregam menos os conteúdos, então você tem que ter uma estrutura econômica para patrocinar conteúdo. É um saco, é muito chato. Então a gente percebe que hoje é muito mais difícil do que há um tempo atrás, quando a gente vai, na hora que a gente vai lançar um trabalho. Mesmo assim, as coisas têm ido bem, né? A gente lançou um disco no Sesc, que é sempre uma porta muito boa, e as coisas vão caminhando, trabalho de formiga, como tem que ser.
Legal. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão do tempo, de ter pressa. Muita gente, quando começa hoje, né, pelo uso do estado, né, vai com muita sede ao pote, né, vai querendo pular etapas. Muitas coisas são importantes lá no início, porque visa logo o sucesso, né, estourar na carreira. Você com, não te chamando de velho, você com esse tempo que você tem hoje de estrada, qual foi a maior lição que você aprendeu com isso? Tipo, de como construir a sua carreira, nesse caso?
Olha, assim, é muito difícil porque não tem um jeito certo ou um jeito errado, né? Tem gente que faz escândalo, circo, aparece, tudo bem, se é o que a pessoa quer, ótimo. Nosso caso, eu acho que o mais importante é a gente saber melhor hoje o momento de dizer sim e o momento de dizer não, né? Mas eu acho que, num geral, assim, o principal amadurecimento é esse. E, assim, como a gente trabalha muito, todos os outros são músicos e trabalham com música, e também tem as suas carreiras, né? O Thomas é professor, eu sou jornalista. A gente leva a banda com o máximo da seriedade e pensando na parte artística em primeiro lugar sempre. Não importa se a gente vai ter 1.000 ouvintes mensagens no Spotify, ou 10.000, ou 100.000, não interessa. Nosso principal pensamento é fazer um trabalho legal, que a gente goste. E é isso.
Legal. É, a pandemia foi um período desafiador para muitos artistas, né? Falando também de uma época que foi difícil. E como foi esse período para Canduras e qual foram as principais lições que vocês aprenderam nesse meio tempo, nesses 2 anos que foi a pandemia?
Nossa, cara, a pandemia, até hoje, às vezes eu paro e penso, né, o que que aconteceu? Eu acho que foi a gente tomou um soco, né, todo mundo, sociedade, assim, e a banda tomou um
Um
soco no
susto, né?
estômago na pandemia, porque foi muito ruim mesmo. A gente tinha um disco pronto para lançar, a gente teve que ser obrigado ali a lançar ele durante a pandemia, então, mesmo que, enfim, ele poderia ter sido melhor aproveitado do que foi. A gente achou que ia demorar 6 meses, 1 ano, e quando a gente viu, a gente estava há muito tempo sem poder tocar. Então foi
Todo
um
mundo
processo.
achou, né, que ia ser 1 mês, que ia ser alguma coisa assim, isso.
Então foi muito ruim. Para a banda foi algo muito ruim. Para todo mundo, né? Para a sociedade foi algo muito ruim, mas você perguntou para a banda, foi péssimo. Agora, o pós-pandemia tem sido bom. Acho que esse final do ano passado foi bom, esse ano também acho que as perspectivas para Candura são boas, mas a pandemia também mudou o cenário independente, né? O cenário independente, ele ficou ainda mais elitizado, né? Porque agora, mais do que antes, a música virou mesmo um negócio assim de, com exceções sempre, mas de quem tem dinheiro, né? Ah, a pessoa tá lá na pandemia, não tá trabalhando. Ah, o que que você vai fazer? O que que você é? Ah, eu sou músico. Vai lá, bota uma puta grana no Instagram, grava, todo bonitão, ponto, sou músico. Então, eu acho que a pandemia criou ainda mais dificuldades para o artista independente. E claro que eu falo isso do alto dos meus privilégios, que reconheço, mas sou artista independente. Então, realmente, a pandemia deixou as coisas mais complicadas ainda.
E falando dos próximos singles, né, que seguirão Paisagem, você acha que tem algum planejamento para ter um tema, um conceito que conecte Paisagem com os próximos lançamentos?
Sim, a gente está pensando muito nisso. A gente lançou Paisagem essa semana, então é um single muito recente. A gente vai lançar nessa semana ainda, ou talvez no início da próxima, um vídeo bem de bastidor da gente tocando ela, gravando no estúdio. E as próximas músicas têm tudo a ver com esse tema, né? Porque Paisagem tem a ver com observação, com o olhar sobre a paisagem, o outro, muitas vezes, é uma vista para o mundo exterior. A próxima música chama Viagem Estranha, que é uma viagem interna. É a pessoa falando com ela mesma e olhando para dentro. E a outra música, Pode Ser Que o Tempo Vire, também tem tudo a ver com esse conceito. É o Thomas que escreveu essa última música, ele poderia falar melhor do que eu, mas tem tudo a ver com a observação sobre os tempos de hoje. Então, os temas todos se entrelaçam e acho que, assim, do ponto de vista sonoro, também as pessoas vão perceber que tem muita conexão, assim, as músicas estão se entrelaçando.
Legal. E ao longo dos anos, como a gente tem falado aqui, a Canduza ela tem conseguido se reinventar muito, né? Na sua opinião, há sempre uma forma de se fazer um novo, se fazer algo novo, no conceito de se reinventar, de buscar novas maneiras de trabalhar?
Pô, cara, sim. Ótima pergunta. Não sei se eu tenho uma resposta tão boa quanto a pergunta, mas eu acho que, assim, aí quando a gente vai fazer uma música, ou um EP, ou um disco, como a gente lançou Tudo Vira Moda há pouco tempo, a gente não fica muito pensando com o conceito. O conceito é algo que a gente senta depois e é uma coisa que vem depois, né? A gente senta e pensa e consegue criar todo o lance imagético da capa, da vestimenta e tal. Mas eu acho que a gente vai sempre mudando o jeito de gravação, né, a escrita. Algumas coisas a gente gosta e repete, outras a gente faz diferente porque a gente também está a fim de mudar. Então acho que essas coisas vão sempre criando inovações internas no processo da banda criar. Uma coisa que a gente fez igual foi, a gente gravou esse. Só que a gente aprimorou isso. A gente gravou esse conjunto de três músicas, Paisagem, Viagem Estranha e Pode Ser Que o Tempo Vire, todas no mesmo take, ao vivo no estúdio, para a gente não perder a coisa da pulsação, né? Da canção. A gente já tinha feito isso no Tudo Vira Moda, mas a gente deixou esse processo ainda mais intenso no EP. Então são coisas que a gente vai mudando às vezes, algumas a gente vai repetindo, e eu acho que isso cria um processo de evolução também.
Perfeito. Amigo, muito obrigado novamente pela entrevista. Adorei te reencontrar aqui.
Eu também,
E para a
cara.
gente poder terminar, quais são os planos da banda para esse ano? Alguma turnê de lançamento para as novas músicas? Algum que já tem programado aí?
Cara, muito legal. Obrigado pelo convite, como sempre. Muito bom.
Sempre.
Obrigado pela oportunidade também. Olha, a gente está com várias coisas assim engatilhadas, né? Primeiro a gente vai lançar esse conjunto de músicas aí. Saiu Paisagem essa semana. Provavelmente, depende muito da distribuidora e tal, mas a tendência é que no mês que vem a gente lance uma segunda música e, portanto, daqui a 2 meses a terceira. A gente tem um show já programado para maio. Eu não sei se pode divulgar ainda, acho que não pode, então não posso dizer onde é. Então, algumas definições, mas está com um show já fechado para o mês de maio. A gente já deve tocar essas músicas, ou pelo menos algumas delas. E a gente está com uma parceria aí com o selo Maran, né, que está rolando. E, enfim, as perspectivas são boas, a gente vai divulgando tudo nas nossas redes. As malditas e boas, às vezes, redes sociais.
E falando nelas, quais são?
Olha, o Instagram é o Canduras Banda. Pessoal que está aí ouvindo pode procurar lá. Siga, ative o sininho. Ah, não, o sininho é no YouTube, né? Mas, enfim, Instagram. Aí
Muita
tem
plataforma
o.
aqui de
Tudo mais, tudo parecido. Tem o nosso Spotify, Canduras com K, sempre bom dizer isso, pessoal. Rapidamente encontra a gente no Spotify. E é isso. Então sigam lá e vamos nessa.
Valeu, Rafa. Até a próxima.